2.3. Valeriano Hanyuia, construindo ponte entre dois mundos. Toda vez que eu faço a filmagem, a comunidade sempre fica ao meu lado. Eles sempre me pedem: filma aquele lá que é bom, filma aquele outro também, que é muito importante, porque está acabando. As palavras são de Valeriano Hanyuia. O personagem que descrevo a seguir maneja, com originalidade, o idioma português. Quando necessário, se apropria dele para expressar seus valores, sua trajetória e a composição de seu pensamento. Por vezes, durante nossa conversa, tive que reportá-lo para que eu pudesse dar conta da heterogeneidade de ideias que me eram simultaneamente apresentadas. Nascido na aldeia Sangradouro, lugar onde cresceu e constituiu o seu núcleo familiar, Valeriano não esconde o orgulho de ser educador que domina sua cultura tradicional e a faz ecoar entre os mais novos. Em certa medida, os relatos que permeiam sua trajetória espalham vestígios que me permitem argumentar como a dimensão simbólica e cultural se constitui como elemento aglutinador da força social chavante, e como o audiovisual se instaura como uma ferramenta a ser considerada no processo de ampliação e valorização dessa dimensão simbólica. Quando tinha pouco mais de 5 anos de idade, sua comunidade ainda vivia permeada pelas constantes influências das diretrizes oriundas da ideologia dos missionários salesianos. Uma parte do dia era dedicada aos estudos, a outra à execução de pequenas tarefas coletivas, como a capinagem de pequenas áreas e demais tarefas manuais. Em meio a essa rotina, Valeriano praticava os rituais e as expedições de coleta de sementes, típicas da vida de uma criança chavante. Aprendeu a ciência e a cultura do branco na Missão Salesiana São José de Sangradouro. É biólogo de formação, educador, e atualmente exerce a função de consultor da FUNAI, no município de Primavera do Leste, a 40 quilômetros de sua aldeia. Apesar de sua formação calcada na rigidez dos missionários, jamais quis abster-se de seu histórico de homem chavante, cumprindo os desafios de sua metade exogâmica de origem. Em diferentes oportunidades durante a nossa conversa, fez questão de atestar a sua condição de pertencimento ao clã Owawe, da classe de idade Hyotorá, importantes categorias que demarcam a vida social da pessoa chavante. Com suas andanças pelo universo dos Warazu, Valeriano admite que cresceu levando as novidades para os anciões, os quais, por sua vez, sempre o apoiaram. Mesmo nas atividades que realizou no âmbito externo da aldeia, como durante o período em que cursou graduação em Biologia e Etnofauna na Universidade Estadual de Mato Grosso, o UNEMAT, jamais se sentiu abandonado por sua comunidade. Suas palavras deixam transparecer a visão estratégica que cultiva em relação ao audiovisual, principalmente no que ele denomina como meio de valorização da cultura tradicional. Ressalta também sua relevância enquanto dispositivo de preservação da memória e da história de seu povo. Aprendeu a trabalhar auxiliando o cunhado, Divino Tserewahu, durante diferentes filmagens que este fizera para registrar as cerimônias distribuídas no intenso calendário cultural chavante. Começou fazendo serviços braçais, como carregar tripés e outros equipamentos utilizados por seu tutor. Em pouco tempo, já estava empunhando uma handcam e fazendo seus próprios registros. Conquistou o respeito dos velhos e galgou, junto com Divino, a posição oficial de cinegrafista para os diferentes eventos da comunidade. Eu fico muito contente, sempre fazendo esforço com este pedido da comunidade. A comunidade já está visualizando o futuro, porque hoje está fazendo deste jeito e amanhã vai mudar. E daí? Onde vai aprender? Por isso que eles acham muito importante filmar, fazer a edição e deixar como arquivo. Futuramente, alguém vai precisar pesquisar para ver como era o ritual. Então isso é o que me incentiva também o acompanhamento da comunidade. Eu fico muito contente toda vez que a comunidade me pede para filmar. Isso é muito importante para mim. Seu processo de iniciação no audiovisual foi concomitante com sua ascensão à categoria de IPREDU, condição de homem maduro, fase de grande importância na vida de um homem chavante, uma vez que abre caminho para novas experiências em relação à política interna de seu grupo social. É com esse status que o homem passa a assumir protagonismo como membro da sociedade adulta, e nessa condição tem o direito de participar plenamente do ARAN, a reunião dos homens, intervindo nas decisões da sociedade chavante. Como homem maduro, o trabalho de Valeriano passou a ter uma relação dialógica com as deliberações do Conselho. Ao mesmo tempo que aperfeiçoava o manejo do equipamento de captação de imagem, aprimorava o repertório de conhecimento de sua própria cultura. Nesse sentido, as suas escolhas enquanto cinegrafista estavam, via de regra, em sintonia com os desejos dos velhos, o que, em certa medida, poderia representar a prerrogativa para exercer um trabalho com a legitimidade em seu meio social. O que eu aprendi, eu apresentava no ARAN para os anciões. A ideia dos anciões era formar uma equipe de filmagem porque é muito importante registrar, em primeiro lugar, a origem do povo chavante, a história do povo chavante, cultura do povo chavante, tradição, língua, crenças, rituais e religião. Por isso que os velhos estão sempre a favor do nosso trabalho. Toda vez que eu faço a filmagem, a comunidade sempre fica ao meu lado. Eles sempre me pedem: filma aquele lá que é bom, filma aquele outro também, que é muito importante porque está acabando, está mudando a execução deste ritual. O ARAN, enquanto relevante locus da política comunitária, é a arena na qual os principais assuntos da comunidade são discutidos e deliberados cotidianamente. A amplitude temática desse espaço delineia uma modalidade de democracia direta, protagonizada por homens adultos que demarcam os caminhos a serem seguidos pela comunidade. Nota de rodapé. Graham, 2018. Fim da nota. Dessa forma, nenhum tema que seja considerado de importância para o grupo local deixa de ser debatido entre seus participantes. Ademais, é um recinto que fortalece e delineia os caminhos a serem seguidos na educação tradicional comunitária. A educadora Severiae Diorier, franqueada com sua extensa praxis no âmbito da educação com povos tradicionais, nos ensina que o processo formativo da pessoa chavante se materializa em uma complexa prática social que une o saber, a vida e o trabalho, e que, mesmo na ausência da escola formal, educam-se na vida do dia a dia da comunidade, quando plantam, coletam, escutam da boca dos anciãos as histórias da tradição oral e participam nas cerimônias coletivas. Aprende-se com as próprias experiências e com a experiência dos outros. Nota de rodapé. 2018, página 48. Fim da nota. Valeriano reconhece o valor que a comunidade lhe imputa ao ocupar a dupla posição de educador, que oscila entre a educação tradicional da etnia e o ensino formal no âmbito escolar. Frente a este papel, assume para si a responsabilidade de ação pedagógica positiva e, nesse sentido, compreende no audiovisual relevante campo de possibilidades para socializar aspectos que são caros à sua cultura. O meu jeito é semear conhecimento para os mais jovens. Eu quero que os jovens se aproximem de mim para eu ensinar e levar para frente, porque a minha visão, junto com a dos velhos, vem do nosso futuro. Como as nossas gerações, os netos vão conhecer o arquivo do nosso ritual, da nossa cultura, da nossa convivência. Tem muita coisa que ainda não foi registrada, então a minha oportunidade é resgatar o que os nossos avós realizam no cotidiano. Então, isso é muito importante. Por isso que os velhos estão sempre torcendo para mim, para que dê tudo certo. Com viva franqueza, sua fala evidencia que o conhecimento da cultura tradicional, aprendida por meio da oralidade, das cerimônias e da vivência cotidiana com os mais velhos, é fundamental para a continuidade da etnia enquanto sociedade diferenciada e, consequentemente, permeada de particularidades cosmológicas. Nesta modulação, o audiovisual pode ser admitido como catalisador para reverberar esta rica sabedoria. É muito importante a gente filmar, registrar esse nosso ritual e deixar como documento para poder apresentar para a comunidade e também para os professores usarem na escola e deixarem também como material didático. Assim, as crianças vão aprender também como que é a convivência do povo Xavante, como que é a origem do nosso povo e a nossa história, de onde que nós surgimos para formar o nosso grupo Xavante, especialmente a nossa aldeia, Sangradouro. A avaliação de Valeriano sobre a relação de colaboração entre o cinema e as cerimônias singulares de sua cultura encontra ressonância nas proposições já sugeridas por Samuel Leal, quando da análise dos filmes Xavante. Nessa linha, o autor argumenta que o uso do cinema para a documentação dos rituais potencializa os efeitos dessas cerimônias, especificamente sua dimensão de preservação e transmissão de memória por meio da repetição performática de elementos estéticos significativos. Sua conversão em narrativa audiovisual provoca transformações ao mesmo tempo quantitativas e qualitativas. Ao valorizar a permanência histórica de referenciais estruturantes de sua cultura, Valeriano não quer torná-la estática aos moldes do índio genérico que fora congelado no horizonte histórico pela visão do branco. Ao contrário, esse gesto, mesmo que insinue uma preocupação voltada enfaticamente para uma condição interna de sua comunidade, busca refutar as imagens que empobreceram as experiências de seu povo, para dar lugar a um outro campo de representação que, nas palavras de Daniel Munduruku, conforma a reivindicação de imagens mais próximas da verdadeira humanidade indígena. Nota de rodapé, 2012, página 223. Fim da nota. Dado que sua comunidade vem identificando o decréscimo da população adulta, principalmente no que diz respeito aos anciões, ele acredita que o audiovisual pode ser um instrumento para suprir parte dessas carências e continuar garantindo o repasse da tradição entre as gerações. Os anciões estão acabando, está diminuindo o número. Então, algumas pessoas estão muito preocupadas, porque até os professores não procuravam aproveitar os últimos anciões sobreviventes para pegar a história. Nota de rodapé, Haiwia, 2018. Comunicação pessoal ao pesquisador. Fim da nota. A noção de pegar a história e produzir, por meio dela, um repositório que possa salvaguardar a memória social e as práticas culturais estruturantes de seu grupo, reaparece em um outro trecho de sua fala, quando traz para o campo discursivo uma situação já vivenciada por outras comunidades. Na aldeia Parabuburi, isso já aconteceu. Eles não tinham mais conhecimento, não lembravam mais, parte por parte, para seguir no rito religioso que a gente chama de Darini, que é muito difícil. O que eles fizeram? Alguém levou daqui, de nossa aldeia de Sangradouro, as filmagens do ritual que aconteceu em 2015. Eles assistiam sempre toda noite um pedaço e no dia seguinte já praticavam. No dia seguinte, assiste um outro pedaço e já pratica. Quando a gente ouve esse comentário aí, a comunidade se preocupa de que um dia isso possa acontecer aqui também. Por isso, vamos aproveitar que os cineastas estão fazendo o trabalho, vamos deixar para eles o lugar aberto. Se, por um lado, esse exemplo demonstra uma conjuntura preocupante que pode causar fissuras na vida social chavante? Por outro, sinaliza a relevância que os registros audiovisuais podem assumir em determinadas situações. Como fica evidente no depoimento acima, foi o recurso audiovisual, em sua função pedagógica e memorial, que, quando recuperado pela comunidade, forneceu referências para o cumprimento de um ritual de grande importância para a etnia. No caso específico do Darini, sua celebração é executada entre intervalos de 15 ou 20 anos. Dado o distanciamento temporal entre uma execução e outra, pode haver uma mudança geracional significativa, fazendo com que os velhos de uma classe de idade não necessariamente estejam presentes, ao menos de corpo físico, entre duas celebrações consecutivas. Tal descontinuidade pode causar ruídos em uma irradiação de conhecimentos baseada na oralidade e na memória dos velhos. Com a experiência da vida social chavante que prioriza o coletivo em detrimento do indivíduo, é possível imaginar que esta lógica possa influenciar positivamente a pragmática de trabalho do realizador que está envolvido, cotidianamente, no organismo social. Em outro fragmento da fala de Valeriano, é possível ter a percepção sobre como o seu laboro está atravessado pela forma de organização social de seu povo. Talvez, nesse trecho, ele nos indique que a dinâmica constitutiva de seu trabalho com o audiovisual passa necessariamente pela dinâmica decisória do Waran, fazendo par a outros temas de grande importância para estar na comunidade, como o calendário de caça e de rituais. Esse ano decidimos que tem que editar o ritual, desde onde começou até o final, com as várias partes da filmagem. Depois que a gente terminar, a gente sempre apresenta este vídeo no Waran. Todo mundo assiste para ver se está bom, ou se está faltando alguma coisa, ou se presta para deixar como um documentário, ou se tem que completar com imagens. A comunidade é quem decide. Às vezes, eles concordam na hora, ou eles sentem que falta alguma coisa para completar, e a gente completa para deixar como documentário, deixar também na escola, como material didático. Depois, a gente distribui para a comunidade. Nota de rodapé. Os vídeos são distribuídos em DVDs e em pendrives para a comunidade e aqueles que demonstram interesse individual. Fim da nota. O que ganha relevo nessas palavras, além de sua sabedoria e serenidade, é a compreensão do audiovisual como um instrumento a ser utilizado, preferencialmente no contexto interno da comunidade, proporcionando reflexões sobre a própria vida social em seu âmbito mais imediato. Não estou querendo dizer que ele ignora o seu valor enquanto mediador para com a sociedade envolvente. No entanto, o que saliento é que a sua fala é constituída sempre pensando este instrumento perante a sua comunidade, seja como elemento didático para as gerações mais novas, seja como vetor de preservação da memória, ou ainda como um meio para reforçar a essência da vida chavante, traduzida em um rico e complexo calendário ritual. Por isso, no meu entender, a preocupação, por exemplo, em criar um espaço privilegiado para que o cineasta possa captar a imagem e o som da forma mais fidedigna possível. Vejamos. Hoje, quando acontece a dança, fica cheio de pessoas com o celular, isso atrapalha. Assim, a comunidade sempre pede: afasta, deixa o cineasta, porque o trabalho dele vai ser publicado para todos nós. No celular, a pessoa que filma é só para si mesmo. Para isso, a comunidade já está discutindo para os próximos rituais, deixar um lugar para o celular e um lugar aberto só para o cineasta, para não amontoar e não aparecer a pessoa que está vestido com a roupa. Isso atrapalha também. Os velhos não gostam mais disso. A preocupação estética reservada às imagens contaminadas por objetos ou vestuários fora do contexto cultural já é fruto de um processo autorreflexivo consequente do efeito de espelhamento que é acionado nas exibições feitas no pátio da aldeia. Ao se ver em quadro no movimento do filme, a comunidade passa a avaliar a sua própria performance. Com isso, busca um constante aperfeiçoamento da execução ritual. Esta ocorrência tem um efeito interno que é pedagógico para gerações mais novas. Já em uma perspectiva de projeção externa, exerce seu efeito ao encorajar uma performance que possa ser admirada por outras aldeias da etnia, no intenso intercâmbio de imagens que ocorre no interior das terras indígenas. Essa aflição de Valeriano, exacerbada com a presença de roupas de Warazu nas cenas, me faz lembrar de um episódio relatado por Vincent Carelli, quando este apresentara ao povo Nambiquara a gravação de um ritual executado pela etnia. Estes últimos, ao se perceberem nas imagens e avaliarem a incorreção da prática do ritual filmado, resolveram reencenar o documentário do jeito antigo como forma de corrigir inadequações em sua execução e nos ornamentos que usavam. Nota de rodapé. 2010. Fim da nota. Em um exercício de rememoração do passado, reencenaram a cerimônia e, por consequência, retomaram um ritual de furação dos lábios dos jovens que havia sido abandonado há mais de 20 anos. Essa experiência, narrada no filme A Festa da Moça, de 1987, demonstra como o cinema produz um processo de reflexibilidade na cultura. Ao colocar a própria cultura em questionamento, os Nambiquara, a partir da experiência que tiveram com o filme, ao se verem filmados, resolveram retomar aspectos de sua cultura que haviam sido abandonados, reafirmando sua cultura, a partir de um processo de autorreflexão. Nota de rodapé. Carelli, 2010. César, 2012. Fim da nota. Em outra oportunidade, Divino Tsereu Ahu, que divide parte de seus trabalhos com Valeriano, relatou-me a preocupação dos velhos que reclamavam do fato de que os rituais estavam sendo descaracterizados pela presença de pilares de concreto usados na iluminação elétrica que, vez ou outra, apareciam no quadro das cenas. Desta feita, os velhos pediam planos mais fechados para que, na medida do possível, fossem evitados os enquadramentos dos postes elétricos, já que estes são elementos que não constam como componentes da cultura tradicional xavante. Essa afeição dos velhos soa em tom bastante curioso, se pensarmos que o próprio ritual é travestido de elementos incorporados da sociedade não indígena. Como exemplo, posso citar o uso dos calções de nylon padronizados nas cores preta e vermelha, peças substanciais na ornamentação masculina, ou ainda, sendo um pouco mais radical, a presença de refrigerantes e outros alimentos industrializados em situações de trocas cerimoniais. Nota de rodapé. Certa feita, em decorrência de uma das etapas do cerimonial de iniciação masculina na aldeia Sangradouro, em 2017, fui demandado a presentear a comunidade com 500 unidades de calções de nylon. Curiosamente, depois de entregar a encomenda, percebi que a aceitabilidade de meu trabalho ganhou outra dimensão. Fim da nota. Em uma situação etnográfica na qual presenciei etapas da celebração do ritual Darini, ocorrido no ano de 2015, na aldeia Namuncurá, na terra indígena São Marcos, observei que o uso tradicional da cabaça, um fruto de casca dura usado no ritual por mulheres que tentam driblar os guardas cerimoniais e abastecer com água os meninos que subsistem ao sol e as intensas provações físicas, já não era mais usada. Em seu lugar, as garrafas PETs de diferentes tamanhos atestavam a intrusão de objetos forasteiros. A natureza de autorreflexão apresentada pelos velhos é também um atributo recorrente nas palavras de Valeriano e se revela em um tom paradoxal. Se, por um lado, transparece sua preocupação com processos estruturantes da cultura autóctone, com destaque aos desafios que esta vem enfrentando com a moderna dinâmica apresentada pelas novas gerações. De outro, admite que a intrusão de elementos da cultura do branco, vide em sua fala. Eu trago novidades para os anciões. Pode contribuir com novos ingredientes para a valorização da cultura de seu povo, configurando a conduta de uma sociabilidade que se transforma com o tempo e se reinventa a partir dos novos estímulos. Em outros termos, é perceptível um posicionamento que demonstra preocupação legítima com o abandono de determinadas práticas culturais, mas também o reconhecimento de que a intrusão do audiovisual pode contribuir justamente para corroborar com um patrimônio que está sob o constante risco de perder vitalidade. Aliás, em minha avaliação, esse tom paradoxal constitui uma singular virtude diante do dinamismo cultural que se transforma na linha do tempo. Com destaque, as experiências que Valeriano cultivou durante os períodos em que permaneceu afastado de sua comunidade, com o objetivo de concretizar o curso de nível superior, eclodiram as tensões entre a cultura chavante e as novidades vivenciadas com a vida de universitário. Ali, além de ter contato com indígenas de outras etnias, pôde também conhecer, de forma mais intensa, um outro conjunto de valores simbólicos e sociais. Paradoxalmente, esse cabedal de experiências proporcionou-lhe a possibilidade de ver a sua cultura pelo lado de fora. Nota de rodapé. Já que estamos tratando de cinema, por analogia, podemos comparar esta noção com um movimento de zoom out, no qual é possível ver a totalidade de um cenário, fazendo um recuo com a objetiva da câmera. Fim da nota. Condição que reforçou a noção de como foi fundamental a valorização de seu ethos enquanto chavante e o quanto este entra em relação de contraste com a cultura do Arazu. Daí vem, em grande medida, a sua opção pelo audiovisual como vetor pedagógico e de valorização de seu universo simbólico e social. Neste sentido, julgo possível sustentar que a visão articulada de Valeriano para o audiovisual tem aderência à percepção de um projeto de longo prazo que pode ser interpretado como uma conduta organizada para atingir finalidades específicas. Nota de rodapé. 2003, página 41. Fim da nota. Munduruku endossa que essa noção se converte em uma tentativa de salvaguardar a identidade que a memória articula em seus fragmentos. Sem um projeto, a identidade se deteriora e corre o risco de não conseguir compreender o processo histórico em que se desenrola. Nota de rodapé. 2012, página 50. Fim da nota. O grande projeto que transparece nas aspirações de Valeriano é reflexo do sentimento coletivo que, assim como a memória social, tem sido imprescindível para a manutenção dos pilares estruturantes da complexa sociedade chavante. O audiovisual, nessa perspectiva, cumpre um papel paralelo à medida que se comporta também como um repositório das práticas culturais que estarão, na materialidade das imagens, sempre vivas, avolumando as possibilidades da memória grupal e reverberando os feitos do presente no futuro, contribuindo, por fim, para a continuidade histórica do grupo social. Legenda? Figura 5. Valeriano Hanyuia, durante a gravação do Danyono, Aldeia Sangradouro, 2018. Audiodescrição da imagem de Valeriano Hanyuia. Descrição geral. Fotografia colorida, de plano médio e orientação horizontal. Retrata o realizador indígena Valeriano Hanyuia durante a gravação do ritual Danyono na Aldeia Sangradouro, no ano de 2018. Descrição detalhada. À direita do quadro, em primeiro plano e de perfil, Valeriano Hanyuia segura uma câmera fotográfica e de vídeo profissional. Ele é um homem indígena de pele bronzeada e cabelos pretos. Veste uma camiseta azul clara com estampas geométricas e inscrições na manga esquerda. No pescoço, ele carrega a alça preta da câmera com a inscrição da marca Canon em branco. Valeriano segura o equipamento com ambas as mãos, em postura de registro atento. No lado esquerdo do quadro, ligeiramente desfocado, um jovem chavante participa do ritual. Ele está de pé, de frente, sem camisa e com o abdômen coberto por uma pintura de urucum vermelho vibrante, contendo um pequeno círculo preto no centro. O jovem usa um colar de algodão branco volumoso e calção vermelho. Ele mantém os olhos fechados, em uma expressão de concentração e solenidade. Ambiente e composição. A cena ocorre em um ambiente externo durante a noite. O fundo é escuro, apresentando pontos de luz amarelada ao longe que criam um efeito de desfoque circular. No espaço entre Valeriano e o jovem, ao fundo, observa-se o vulto de uma pessoa sentada em uma cadeira de cor azul. A iluminação artificial foca nos protagonistas, destacando as texturas da pele e as cores das pinturas contra a escuridão. O foco da fotografia é mais nítido em Valeriano, conferindo profundidade à composição. Fonte: Acervo do Núcleo de Produção Digital da Universidade Federal de Mato Grosso. Foto de João Paulo Fernandes,